Muito bom dia, boa tarde, dou as boas-vindas à direção da ANAC, Associação Nacional de Contabilistas, e vamos fazer a nossa audiência com a brevidade possível, e são sempre bem-vindos a esta casa, temos muito gosto, estamos ao dispor. Queira, por favor, Sr. Presidente, iniciar a audição, a audiência, digo, com uma síntese, por favor.
Está sim. Ora, antes de mais, boa tarde e muito obrigado mais uma vez por nos receberem aqui. Isto para nós é sempre complicado, porque os dias 20 também são dias de muito trabalho e de muitas questões profissionais. E nesta altura do ano também andamos todos a pensar no Natal, portanto, daí o motivo do atraso, pedimos desculpa. O motivo que nos traz cá hoje, para ser mais rápido, tem a ver com a implementação dos estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados. Nós estamos aqui mais na qualidade de contabilistas certificados do que propriamente de dirigentes da ANAC, porque a ANAC, enquanto associação, não tem nada a ver com estas situações. Mas, como sabem, houve uma lei que foi, uma lei vossa, como é natural todas as leis, que foi publicada, que foi aprovada, até foi bastante consensual a nível da sua elaboração na especialidade. A sua aprovação foi de esmagadora maioria, mas não está a ser basicamente aplicada. Em aspectos muito importantes, e já lá vai quase um ano, já lá vai mais de um ano. Ora, o que nós preparamos neste documento, e depois temos anexos para obviamente poderem ser dados a conhecer, há muitas questões que estão em cima da mesa. Para já, no nosso entendimento, há um comportamento deliberado de não aplicar a lei. E nós temos aqui uma série de entrevistas, de relatos, de comunicados, que no nosso entendimento demonstram uma não vontade de aplicar a lei, até à última situação que temos aqui, que é uma entrevista que ainda sendo no mês passado na revista Contabilidade da Ordem dos Contabilistas. Isto é as cartas, depois os anexos estão aqui, em que era afirmado taxativamente que o Conselho Diretivo da Ordem estaria a pensar em promover alterações aos regulamentos e aos estatutos e entregando-os diretamente ao Governo, quando neste momento não há capacidade legal do Conselho Diretivo para fazer isso. Toda e qualquer alteração aos estatutos e aos regulamentos tem que ser aprovada por Assembleia Geral, têm que ser ouvidos previamente os 70 mil membros, se assim quiserem, não é? Pronto. Só para percebermos em que ponto é que estamos desta situação. Portanto, temos numa primeira parte do nosso texto um elenco de situações que demonstram e que provam que não houve vontade de implementar a lei, começando até por ausência de sessões de esclarecimento e de debates. A Ordem dos Contabilistas Certificados faz milhares de eventos por ano, tem 15, se calhar, mais coisa, menos coisa, 15 não, 10 auditórios e salas de formação em diversos pontos do país, portanto, se quisesse tê-lo feito, tinha meios mais que suficientes. Pronto. Houve uma Assembleia Geral onde foram colocados regulamentos que violavam a lei ou iam contra a lei e até esta última entrevista agora aqui do Presidente da Mesa em que declara precisamente isto que acabámos de dizer. Portanto, isto são os factos. Agora, em questões concretas que não estão a ser implementadas e que tinham que ser implementadas nos 180 dias seguintes à publicação da lei, como sabem, portanto, que terminaram, neste caso, em 4 de abril deste ano. O que já não eram 180 dias de tempo de trabalho, já eram 210, porque a lei foi publicada no dia 7 de setembro. Ora, primeiro, violação do sigilo profissional. É nosso entendimento que a Ordem está a promover, através do seu controle de qualidade, uma violação do sigilo profissional, uma norma das maiores que existem para a regulação das profissões e que, através do controle de qualidade, está a violar, está a promover a violação disso por questões que não conseguimos compreender, porque não faz sentido. Os regulamentos que Não são promovidos a sua elaboração. Não só os regulamentos que foram propostos em Assembleia Geral não foram precedidos da audição pública prévia, como consta do artigo 17º da Lei 2 de 2013 e do Código de Processo Administrativo, como de lá para cá, e estávamos em abril, portanto já vamos quase há 8 meses, não houve mais nenhuma indicação de que iriam promover a apresentação de regulamentos que são necessários, porque há muita coisa que alterou na lei, e no sábado passado, e como sabem, a marcação desta audiência já estava pedida há muito tempo, e portanto calhou, ou foi uma coincidência ser hoje, terça-feira, depois de no sábado ter havido uma Assembleia Geral, portanto, isto que se registre isto que é uma coincidência, mas no sábado passado na Assembleia Geral, quando esta questão foi colocada por vários de nós, quando é que os regulamentos iriam aparecer ou como é que os regulamentos iriam ser feitos, foi-nos oralmente dito na sala que não iriam, que sabiam que os regulamentos até tinham que passar pela audição pública, mas não os iriam pôr em audição pública. Pelo menos esta direção não o iria fazer. Iriam fazer o que entendessem, iriam pôr as coisas a funcionar da forma como entendessem, mas não iriam pôr os regulamentos em audição pública. Foi isso que uma sala inteira ouviu, pelo menos foi isso que eu percebi. Pode ser que as gravações possam esclarecer melhor esta ideia. Ora, isto é... por exemplo, aqui nesta questão dos regulamentos, vem a questão da formação. Né? Continua-se a mistificar a questão da formação. Os contabilistas certificados continuam a ser pressionados a fazer a formação na ordem, mesmo que não querem, mesmo que não precisem. Nós temos uma colega que não veio cá hoje, porque por causa da questão dos créditos e do medo que tem de, em janeiro do ano que vem, aparecer uma cartinha da ordem a dizer que não fez 35 créditos, então foi hoje a Leiria inscrever-se numa ação de formação e estar a assisti-la, estar lá, pura e simplesmente, para fazer pontos. Porque os créditos são pontos, não são outra coisa. Portanto, este é um ponto muito importante e que nos causa grandes constrangimentos a todos. Além de a ordem continuar a não aceitar como válida todas as formações certificadas no âmbito da DGERT em matérias, de facto, do nosso escopo profissional. Isto continua a acontecer. Há relatos que dizem que, por exemplo, formações da Apotec que os colegas enviam para lá voltam para trás a dizer que não estão credenciadas pela ordem. Pronto. Então, só podemos falar daquilo que conhecemos, porque... continua a ser exigido pela ordem a comunicação dos clientes. Se recordam, uma das coisas que mais provocou alteração neste estatuto foi a eliminação da obrigação de comunicar à ordem os nossos clientes. E, no entanto, via decisões administrativas, chamamos de assim, internas, continua-se a exigir isso, apesar, já agora, tanto na formação como na comunicação, havia um regulamento que foi proposto em abril, o regulamento de controle de qualidade, que tinha lá essa obrigação. Mas foi rejeitado por nós. Portanto, neste momento já não estamos a falar só de uma questão de na lei não estar. Na própria Assembleia Geral do dia 2 de abril, os membros maioritariamente rejeitaram aquela solução. O que significa que já estamos aqui a ir não só contra a lei, mas contra a vontade expressa num determinado momento da maioria dos membros reunidos em Assembleia Geral. Portanto, continua a suceder isto e, no nosso entendimento, esta comunicação hoje viola o sigilo profissional. Porque, como sabem, os contabilistas, em termos de estatuto, estão muito alinhados com aquilo que é os médicos e os revisores neste princípio. Os médicos e os advogados. Profissões que também ninguém imagina que os profissionais estejam a comunicar à sua ordem os clientes ou os pacientes que têm. Porque os princípios são os mesmos, felizmente, desde a Lei 2 de 2013. E, portanto, não faz sentido nenhum estarmos a exigir isto. Registro público. Algo que dependia exclusivamente da ordem. E que é a questão de, nos chats das ordens, estar a lista dos membros, com as moradas profissionais, para que todas as pessoas que queiram, possam, ou por algum motivo, precisem entrar em contacto com um membro dessa ordem, saibam onde ele tem o seu escritório, o seu domicílio profissional. Bom, aquilo que lá está é uma dissimulação de aplicação da lei. Porque o que lá está são 3.500 listas, cada uma com 20 nomes. Obviamente, eu, usando o meu exemplo, chamo-me Vítor, e, portanto, aquilo está por ordem alfabética. Se alguém me quiser encontrar, tenho que ir até à 3... Por hipótese, nunca fui ver, não é? Tenho que ir até à 3.458. Portanto, não me encontram. Se alguém quiser saber, através do site, onde é que eu tenho o meu escritório, ninguém consegue saber. Nem eu, nem tirando os, nem eu, nem todos os outros. Porque, inclusivamente, não está lá a morada profissional. E já passou mais de um ano desde a entrada em vigor da lei. Pronto. E a Ordem até tem no seu fórum todos os dados nossos. Portanto, bastava obrigar que os membros tivessem que ir ao fórum, validar qual é que era a morada profissional e depois meter uma rotina para aparecer no site. Ora, isto obviamente prejudica a todos nós, nomeadamente no contacto profissional que às vezes é preciso ter entre colegas, e prejudica mais os utilizadores, ou quem precisa dos nossos serviços, que não pode saber aqui em Lisboa, a não ser pelas páginas amarelas ou por outros motivos quaisquer publicitários, quem é que está nas suas redondezas a trabalhar. E presumo que a intenção da Lei 2 de 2013 era precisamente facilitar isto. Dispensa de estágio profissional foi, no processo legislativo, muito debatido a questão do estágio profissional e foi consagrado um acesso à ordem com base na experiência. Dispensa essa adquirida por 3 anos de prática, que dispensava o estágio, ou por estágio profissional em ambiente de trabalho, conforme vinha da Lei 2 de 2013. Ora, sucede que há comunicações logo iniciais da direção da Ordem a dizer que iria manter a simulação empresarial, portanto, os estágios simulados ou estágios de simulação, como passíveis de aceder à Ordem. Isso não foi aceito no processo legislativo, foi inclusive retirado da proposta de lei, da versão final. E nós pensamos que isso pode causar problemas ao nível tanto dos novos membros, que às vezes começam a assumir responsabilidades sem perceberem exatamente o verdadeiro âmbito das suas responsabilidades, e pode causar problemas, obviamente, aos utilizadores dos serviços, porque terem pessoas que começam a assumir sem ter a experiência profissional de vida. Não há ainda informação a ninguém sobre situações de cancelamento de inscrição. Uma coisa simples que passou a estar na lei foi a possibilidade dos membros cancelarem a sua inscrição, e todos nós sabemos que nos últimos anos tem havido situações sérias do ponto de vista profissional, e portanto as pessoas poderem poupar o dinheiro das cotas quando não precisam é importante. Mas ainda não foi feita sequer uma única circular a dizer o novo estatuto permite que quem queira cancele a inscrição e possa até 3 anos retomar. Claro que não pode assinar contabilidades, é óbvio, não é? Mas é inerente. Isto não foi ainda informado. Sobre ainda um aspecto muito importante, que é a transparência financeira, a OCC continua a primar pela opacidade nas suas contas. Nós tivemos agora neste sábado o plano de atividades e orçamento e não está em lado nenhum do orçamento uma tabela remuneratória. Ouvi há bocadinho dizer que tem aqui uma audição a seguir da Caixa, se calhar não tem nada a ver com isto, não é? Mas nós sabemos a remuneração do Presidente da República, nós sabemos a remuneração do Primeiro-Ministro, dos senhores deputados, dos senhores Presidentes da República, porque há tabelas, não é? E até sabemos as remunerações dos administradores da Caixa de Depósitos, porque é uma empresa pública. Mas de uma entidade pública, como a Ordem dos Contribuintes Certificados, não há uma tabela remuneratória à vista. E, além disso, isto era muito importante, porque, por exemplo, neste plano de orçamentos e atividade, não estava lá a execução real até outubro ou novembro, e muito menos a extrapolação até ao fim do ano. E eu recordo que os senhores deputados tiveram aqui há pouco tempo o Orçamento de Estado e que no início, e aqui não é para ver questões, obviamente, políticas, não é? Mas no início houve aqui umas questões com precisamente o fornecimento dessa informação prévia para se poder decidir em conformidade. Porque sem essa informação não se pode decidir em conformidade. Ora, isto pode ser complicado se nós olharmos para as contas de 2015 da Ordem e a tesouraria da Ordem, no final do ano passado, 2/3 dela era alimentada por financiamentos de curto prazo. 2/3. Em contas correntes calcinadas, o que na gíria de nós que trabalhamos nunca é bom sinal. Portanto, não se sabe neste momento qual é a situação financeira da Ordem, porque não é mostrado aos próprios membros, para eles conhecerem os balanços, as demonstrações de resultados, os anexos, que nos permitam, quando estamos a votar um plano de atividades e orçamento, saber qual é a situação financeira da Ordem a qual fazemos parte. Por fim, o regulamento eleitoral, a nível destas questões, que foi chumbado também em abril deste ano, e bem chumbado, não só pela parte da audição pública, mas também pela parte que, se for ser lido, há uma série de tentativas de inversão dos estatutos. Vamos dizer só duas. Uma, que é a questão do exercício efetivo da profissão, em que, naquela proposta de regulamento, aquilo é substituído por uma ideia de inscrição. Pronto. Portanto, queriam que não fosse necessário validar o exercício efetivo da profissão. E outra que é as mesas de voto nas instalações regionais, para permitir que todos os membros, pelo menos nos sítios onde há instalações regionais, se possam lá deslocar, e a Ordem tem 14, além de Lisboa. Também nessa proposta de regulamento não vinha a dizer na sede I, como está na lei, vinha a dizer na sede OU. OU. E o OU não é a mesma coisa aqui, como sabemos. Pronto. Fora outras questões. Portanto, isto são alguns pontos importantes daquilo que não está a ser feito a nível da aplicação da lei. Também, a nosso ver, talvez fosse útil olhar para algumas coisas. Como sabemos, o processo legislativo foi muito concorrido, vá. Havia muita coisa em simultâneo, foram feitas muitas alterações e, como sabemos, nisto há sempre artigos que têm uma norma base e depois há outros que vão lá beber um conjunto de coisas. Ora, ao se retirar, ao se eliminar e bem as comunicações, não se foi possivelmente olhar para os artigos todos e ficou ainda duas ou três artigos que dizem que a Ordem tem que comunicar aos clientes, aos clientes dos contabilistas, chamemos assim, quando há suspensões ou quando há expulsões da Ordem, chamemos assim. Mas se nós ficamos desobrigados de comunicar à Ordem os nossos clientes, a Ordem obviamente não pode comunicar aos clientes que nós fomos suspensos ou expulsos. Pronto. Não é? Mas isso não é necessário, porque estes mesmos artigos têm lá a obrigação de comunicação à autoridade tributária. Ora, e portanto, comunicando à autoridade tributária, a autoridade tributária faz o resto. O que é que nós dizemos? Talvez fosse bom rever se há possibilidade de retificar umas palavrinhas ou outras para que se resolva mais algumas questões que estão aqui em cima da mesa. Já percebi.
Muito obrigada. Agradeço os importantes contributos e as questões que colocou nesta reunião. Lamento, alguns colegas tiveram que se ausentar porque, entretanto, houve este atraso, e eu já tenho as pessoas que deviam ter, que estão para a audição das 15h15, portanto, estamos em cima do acontecimento. Disse-nos que nos ia deixar depois um conjunto de documentos. Nós faremos a digitalização dos documentos, os que puder cá deixar. É tudo. Então, vamos juntar aqui, digitalizar depois para fazer circular pelos grupos parlamentares. Estamos muito sobre a hora. Eu sei que os senhores deputados também estão a par disso, mas não deixo de colocar à consideração, se querem colocar alguma questão. Sim. Nós tomamos nota que é os nomes que estão
são
ali.
São as assinaturas que estão no documento, não é? Muito bem.
Posso? Sim, sim, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, em meu nome particular também, é apenas para agradecer e portanto, como já foi referido, o tempo já é pouco, mas agradecer, porque julgo que a análise que fiz destes documentos está bem explicado aquilo que é a vossa preocupação, e apenas agradecer e dizer que tomamos devida nota e naturalmente iremos olhar com cuidado para esta situação. Muito obrigada.
Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentá-los. Agradecer também a vossa presença, agradecer os elementos que foram fornecidos. De alguma forma, alguns já eram conhecidos, não é? É uma questão que se arrasta há um tempo. Tomamos a vida nota e de maneira que cá estaremos para o futuro para ver o que é que podemos fazer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Eu não vou dar a palavra porque não posso, até por respeito que temos com as pessoas, mas não quero deixar de referir que estamos sempre ao dispor, esta é a Casa da Democracia, que está ao dispor de todas as entidades, que é uma matéria que temos em mãos já há algum tempo, que temos acompanhado com muitas dificuldades, e desejar que o próximo ano possa trazer provavelmente eleições na ordem, visto que há alterações, e que possa trazer a regularização de todos os normativos em conformidade com a lei. Nós próprios vamos analisar, será feito um relatório desta audiência, no sentido também do reforço e de permitir que todos os grupos parlamentares tenham acesso à documentação para que sobre eles também se possam debruçar. Por último, reiterar os agradecimentos da presença e desejar umas festas muito felizes e um excelente ano para os senhores e para a instituição que representam. Bem-ajam, sim. Obrigada.